Geografia em meia hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre as inundações urbanas. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando o que o ser humano faz para potencializar as inundações, o que podemos ter como medidas definitivas e quais são as principais consequências das inundações urbanas. E aqui, ao meu lado hoje, estou com o time completo do Terra Negra, professor Percy Fernandes, como o nosso social media gravando o story, e também João Marcelo e Juninho Lopes.
Olá, caros ouvintes, mais uma vez nos confortáveis estudos do Terra Negra aqui com o G30 no bairro Santa Cruz.
Salve, salve, Vitinho, salve, salve, ouvintes aí do podcast G30, mais uma vez com vocês aqui, prazer enorme participar desse que é um dos maiores e melhor podcast de geografia desse país.
Fala, pessoal, vamos lá, hoje o time tá completo mesmo, hoje vai ser diferente, vamos trocar uma ideia bacana aí, let's bora.
Beleza, são 4 microfones e um sonho aqui hoje. É o seguinte, meus caros e minhas caras, a gente teve essa ideia de fazer um podcast especificamente sobre inundações urbanas, porque não apenas pelo que aconteceu, evidentemente, as tragédias que vêm acontecendo no Rio Grande do Sul, nesse exato momento a gente tem uma expectativa negativa, obviamente, mas uma expectativa de que as águas do Guaíba ultrapassem toda a Laguna dos Patos e chegue lá em Pelotas e principalmente Rio Grande, né? Rio Grande deve sofrer muito ainda em relação a essa questão, mas a gente gostaria principalmente de didatizar o que são as inundações urbanas. E eu acredito que toda a geografia física, isso aprendi com o professor Percy Fernandes, a geografia física ela é mais fácil de ser entendida se a gente dividir os fenômenos como causas, consequências e soluções. Então, logo, a gente poderia começar a trabalhar com as causas das inundações urbanas. Afinal de contas, o que causa uma inundação urbana? E é esse o pontapé inicial que eu queria dar aqui em relação a essa questão. Alguma sugestão inicial aí?
Eu tenho a sugestão, primeiro, Vitinho, da gente fazer aquela divisão clássica entre inundações, enchentes e alagamento, né? Porque a gente está vendo a mídia trabalhar com esses temas aí e às vezes eles são usados como sinônimos e são processos diferentes. Quando a gente fala de enchente, ocorreu uma enchente, é que o rio chegou no limite máximo da sua calha. Então é a metáfora do copo cheio. A enchente, o rio está cheio. A inundação é quando o rio ultrapassa o limite da sua calha, a calha aí para o ouvinte acompanhar, é aquela estrutura, né, que você tem o leito menor do rio, onde o rio corre literalmente. Então se ele enche, é enchente. Se ele ultrapassa a calha, é inundação. Aí sim, ele ocupa a sua planície de inundação. Agora, o alagamento não necessariamente é um processo fluvial, não é um processo que tem que ter relação com o rio. Tanto é que o alagamento ele pode ser provocado por impermeabilização do solo, ou seja, um uso muito forte de asfalto, concreto, por topografia, a região ser mais alta, ser mais baixa. Então, só para uma questão conceitual, que às vezes tem muita confusão, não é isso?
É, e aí a gente pode entrar também com a enxurrada, né? Enxurrada é uma grande quantidade de água escoando rapidamente sobre a cidade, sobre o tecido urbano. Então, a gente teria, por exemplo, sobre esses pontos de alagamento que o P colocou aqui, é sempre importante lembrar que o planejamento urbano brasileiro é extremamente eficiente e a gente construiu pratos nas nossas cidades, né?
Então, contém ironia, né?
Tem que avisar, tem ironia.
Justamente. E a gente construiu, então, depressões dentro das nossas cidades e não desenvolvemos os nossos sistemas de dispersão dessa água e, consequentemente, a gente tem graves problemas relacionados também ao alagamento.
Sim. Agora, um fato interessante é que no histórico de ocupação do nosso país, tornou-se, parece que comum, né, a ocupação de fundos de vales, né, de áreas de depressão. Por exemplo, o G30 é gravado aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte está em uma área de depressão, né? E temos também a ocupação das margens, os leitos dos rios, até mesmo por uma facilidade ao longo da história de produção e também de escoamento da produção, né? Então, nós, assim, na história do Brasil e também, de repente, na história mundial, nós temos um processo de ocupação em áreas que normalmente não são tão favoráveis, né? Que levam a estes episódios, como nós vimos agora recentemente, na cidade de Porto Alegre, de um modo geral, nos municípios e cidades do Rio Grande do Sul.
Bom, eu somo a isso, Juninho, os processos de alteração da superfície, porque é muito importante a gente entender que a agropecuária ela tem um papel fundamental na economia do sul do país. E o avanço da agropecuária, desde o início do século XX, foi um avanço que desconsiderou a preservação de matas fundamentais para a estabilização, por exemplo, de encostas e para o próprio controle das inundações e das enchentes. A gente lembra aqui que a mata de araucária, por exemplo, é um bioma que foi absurdamente degradado, desmatamento, alguns falam até em extinção, virtual desse bioma, com pequenos fragmentos da mata de araucária existentes. A Mata Atlântica que também foi muito degradada nesse processo. Então é claro que a gente tem que colocar nessa conta das causas os processos de desmatamento. E os processos de desmatamento a gente sabe que acelera o processo erosivo, acelerando o processo erosivo. Nós sabemos que a carga sedimentar vai para o leito dos rios e isso é um fator realmente grave de enchente.
Ô João, e se alguém quiser entender mais sobre mata de araucária e quiser ver um vídeo no YouTube, o que que você indica?
Cara, eu indico um vídeo que é sinceramente o melhor que você vai encontrar no YouTube. É um documentário sobre mata de araucária que nós gravamos em loco, né, isso, Percy Fernandes?
Parque Nacional das Araucárias, próximo ao município de Urubici, em homenagem ao Celso, né? Que
Exatamente.
Celso adora Urubici. Lá nós falamos bastante sobre a araucária, sobre a degradação da araucária, que é uma formação florestal dentro do bioma da Mata Atlântica, que foi amplamente degradada no Brasil e que ocupa, né, parte dessas áreas dos planaltos ali da região do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. E justamente nesses planaltos mais ali ao norte, nordeste do Rio Grande do Sul, que nascem muitos rios que descem para o grande funil, que é Porto Alegre. E aí vocês fizeram uma coligação interessante, porque a retirada dessa cobertura vegetal nessas áreas de planalto no Rio Grande do Sul pode ser apontada hoje como um dos fatores responsáveis pela situação que a região metropolitana de Porto Alegre passa hoje, com certeza, porque você retirando a cobertura vegetal, você vai intensificar os processos erosivos, assoreamento de rios, e um rio assoreado, para o ouvinte acompanhar, às vezes o ouvinte é mais leigo, um rio assoreado é um rio literalmente entupido, ele tem uma capacidade de armazenar água muito menor do que um rio no seu estado normal. E um rio assoreado, se você tem um volume pluviométrico mais elevado, acontece o quê? Ele transborda muito mais facilmente. Nós vimos isso aí no caso do rio Taquari, o Alto Jacuí, o Baixo Jacuí, são rios que estão passando por um intenso processo de assoreamento. Quando a gente fala de inundações em áreas urbanas, a gente está trabalhando um pouco em Porto Alegre, a gente tem que entender que a superfície terrestre funciona com geossistemas. Então você tem um geossistema que envolve a atmosfera, mas ela não é desconectada com a litosfera, porque a água volta para a superfície. E quando a água volta e encontra uma superfície alterada, aí os problemas irão ocorrer. E a gente está falando de um estado que é uma potência agrícola no Brasil. O Rio Grande do Sul não é qualquer estado. É um estado que produz muita soja, produz muito arroz, produz muito trigo, não é isso? Dentre outros cultivares. E, evidentemente, o uso do solo é bem marcante nesse estado, com a retirada da cobertura original.
E aí, só para amarrar tudo isso para o ouvinte, olha só, o João citou a questão do desmatamento como sendo um fator importante. O Percy trabalhou mais ainda com assoreamento, depois do gancho do João. E a gente pode colocar um terceiro fator como o destino final dos resíduos sólidos urbanos. Isso também é um fator, em geral, nas metrópoles brasileiras e também em cidades médias, como potencializador das inundações urbanas. Mas existe um fator que é iminentemente geográfico, que é interessantíssimo, que o Aziz gostava muito, que são os processos de alteração da várzea. Inclusive aqui a gente pode até contar a historinha do futebol de várzea, né? Que a gente já vai, o Percy imediatamente já viu o Beira-Rio chegando lá longe, uhum, no fundo do túnel. Uhum. E aí a gente tem o seguinte: a gente tinha ocupação histórica dos vales desses rios, principalmente das regiões de várzea, por serem regiões férteis e interessantes do ponto de vista agrícola, por serem regiões aplainadas. E ali depois nós tivemos o desenvolvimento de vários campos de futebol de várzea. Em geral, é mais comum a gente ver isso na cidade do interior hoje em dia. Mas nas grandes cidades você consegue identificar isso. Você tem Porto Alegre, o Beira Rio, o próprio estádio do Grêmio também, a Arena do Grêmio. Mas tem o estádio da Portuguesa em São Paulo, que é literalmente na beira do Rio também. Então, ainda nas grandes metrópoles, que é o Canindé, né? Ainda nas grandes metrópoles a gente consegue encontrar. Aqui em Belo Horizonte tem o antigo estádio do América, antigo estádio do América Mineiro. Então, esse processo de alteração das várzeas é muito significativo, porque os estádios de futebol nas grandes metrópoles foram dando lugar para as obras viárias.
Só fazer um adendo aí, não sei se o ouvinte ouve falar disso, mas no processo inicial de ocupação do território brasileiro, o transporte ferroviário teve um peso nessa ocupação mais incipiente, mais longínqua, e a região do Rio Grande do Sul. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente nas várzeas, nas planícies de inundação, a topografia é suave. Então as vias férreas eram instaladas ao longo dessas várzeas. É só depois que o rodoviarismo vai explodir no Brasil, e rodovia, quando você estiver viajando e percebendo a viagem, é sempre em cima de divisores de água. É muito raro ter uma rodovia que acompanha um curso de um rio. Então, na ocupação, por exemplo, da Serra Gaúcha, é muita ocupação de fundo de vale. Como o Vitinho colocou, essas áreas mais aplanadas e áreas também que continham essa incipiência da circulação ferroviária, circulação de mercadorias, circulação de pessoas. Daí a ocupação histórica dessas várzeas. Porém, num contexto de menor densidade demográfica, num contexto de uma menor população,
uma menor alteração do espaço também.
Sim, menor. E esse processo histórico se manteve hoje com cidades grandes localizadas em fundo de vale de rio, o que é um barril de pólvora, né?
É interessante essa conexão que você fez, né? Que aí você entende melhor por que essas áreas ao longo da história foram ocupadas, porque tinha uma ligação direta com o transporte que era mais utilizado neste contexto, né? Que era o transporte ferroviário, né? E com a mudança do meio de transporte utilizado, ou do predomínio hoje do rodoviário, você tem a ocupação de outras áreas que também são complicadas, que são as encostas, né? Você chega a ter uma área mais alta com o meio rodoviário. Então você permite hoje a degradação de uma área de encosta, de uma área mais alta. E antes você tinha a degradação da área mais baixa, ou seja, seguimos degradando tudo.
Só para lembrar o ouvinte, já que é jabá purinha aqui esse episódio, tem um episódio especialíssimo que está lá no canal Blá Blá Logia, um episódio que a gente fez sobre a canalização de rios, mas mais do que isso, né? A gente fez um episódio sobre rios encaixotados. Então, se você digitar rios encaixotados Blá Blá Logia, ali sim nós fizemos um mini documentário sobre carrocentrismo, sobre canalização de rios, encaixotamento de rios. É um dos vídeos que mais me enche de orgulho, porque realmente foi muito legal e tem bastante conteúdo. Então, a gente conseguiu abraçar aí alguns bons fatores responsáveis pelas inundações urbanas, só relembrando o desmatamento, relembrando também o assoreamento, destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos, e alteração significativa da várzea desses rios.
E completando com a completa ocupação indevida da planície de inundação. Planície de inundação não se pode ocupar. Isso a gente aprende lá no primário, na aula da Tia Beth, que não devemos ocupar a planície de inundação.
Teve um caso que eu contei recentemente no Instagram, que é o de 1953, da inundação que atingiu a Holanda. E os holandeses aprenderam efetivamente, e isso é muito claro para eles, até porque foi uma marca muito forte para eles, que a gente não deve lutar contra a natureza e lutar contra essas inundações. A gente deve se adaptar a elas. E aí entra o que o Percy colocou. É uma ocupação totalmente irregular que submete a essa população a uma condição de vulnerabilidade. Essas pessoas são vulneráveis a uma inundação justamente pelo local em que essa cidade se desenvolveu como um todo. Então nós temos aí fatores importantes e a gente pode sair dos fatores responsáveis como causas das inundações e ir para as consequências. Como consequência, o que, que a gente pode apontar?
Pois é, eu acredito que no âmbito das consequências aí a coisa é sistêmica, né? Você tem um desdobramento que vai ter consequências, sejam elas ambientais, sejam elas sociais, econômicas. Na geografia a gente aprende que o espaço ele é modelado a partir da interseccionalidade de vários sistemas. A gente não pode analisar um quadro sempre, olha, vamos esquartejar a realidade não pode ser esquartejada, mas para didatizar aqui para os ouvintes, a gente pode começar falando do seguinte: é claro que quando você tem toda essa dinâmica de alteração do espaço, toda essa interseção entre fenômenos de escala local, escala regional, a gente sempre vai falar isso aqui, escala global, ou seja, essa superposição de escalas, ligado ao processo, tá, de aceleração desses fenômenos na superfície, uma das grandes consequências, sem dúvida nenhuma, vai ser exatamente para o setor agropecuário. Por quê? As perdas dessas inundações, dessa catástrofe ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul, as perdas agrícolas, elas são inestimáveis. Lembrando que nós tivemos no passado já perdas agrícolas importantes devido a uma grande seca que atingiu o sul do Brasil. Então, nesse contexto, a gente pode imaginar que se eu tenho um impacto agropecuário, eu tenho um impacto social, porque eu tenho achatamento de renda, porque eu tenho rupturas da cadeia produtiva, mas isso não fica restrito ao sul do país. Os nobres ouvintes podem agora acionar as suas dispensas e promover estocagem de, especialmente de arroz. Por quê? Porque a produção de arroz que está no Rio Grande do Sul, a oferta, a base dela está no Rio Grande do Sul, a oferta diminuindo, o preço vai aumentar. E isso tem efeitos em cadeia. O efeito em escala nacional e o efeito também no processo inflacionário. Então, é disso que nós estamos falando. É como se a gente tivesse aqui a torre, o efeito, a analogia torre de dominó. Você mexeu numa peça, você vai mexer no sistema.
Só completando, e a gente teve lá no Rio Grande do Sul, nós estivemos lá em 2019, 18, não foi? E a gente visitou o município de São Borja. Em São Borja, a gente produziu um vídeo bem interessante. Se o ouvinte quiser acessar aí o Terra Negra, youtube.com/Terra Negra, você vai ver um vídeo lá que foi feito na região ali da fábrica do arroz Prato Fino.
Prato Fino, isso.
E a gente foi na várzea, a gente visitou uma várzea de produção de arroz, falamos como é que é feita a produção de várzea, que é uma área inundada. Eu acho, inclusive, que aquela área que a gente visitou, lá é a bacia do Uruguai, né? É do outro lado, é a bacia do Uruguai, mas deve estar passando por maus momentos, né? E a gente viu a quantidade de arroz que é produzido ali naquela região, ali ao sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, não é isso?
Isso.
O sudoeste? É o extremo oeste do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, muito arroz é produzido ali.
Além da questão do arroz aí, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de soja e cerca de 70% da soja já havia sido colhida. No entanto, tem 30% aí que basicamente ficou debaixo d'água e, tal como foi feita uma análise da cadeia impactante da redução da produção de arroz, a gente pode fazer a mesma coisa em relação à soja. O preço da soja tende a subir em função de uma menor oferta do produto. Soja é ração animal. E daí você tem um aumento do preço da ração animal, o aumento do preço da proteína animal, né? E assim vai. Interessante que a gente fica pensando, muitas vezes, em um impacto somente de ordem local, mas vale a pena destacar que o PIB do Brasil normalmente é mais alto no primeiro semestre, porque o PIB do Brasil é alavancado pelas commodities, sobretudo as commodities agrícolas. E no primeiro semestre é que nós temos as maiores safras, em função de uma situação climática favorável. Quando a gente pega ali os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, são tradicionalmente meses mais chuvosos no Brasil, e isso potencializa a produção agrícola, né? Aí vem a colheita, vem a exportação, o PIB vai lá em cima. E nós temos, justamente no primeiro semestre, em um momento que tradicionalmente o nosso PIB é mais alto, um abalo no PIB, porque nós temos um abalo na cadeia produtiva de dois grãos que são muito relevantes: o arroz, que é voltado sobretudo para o mercado interno, mas a soja, que também é exportada, né? Então, é impacto atrás de impacto. A gente tem impacto local e temos um impacto em âmbito nacional.
É interessante, então, que a primeira consequência que foi destacada é a consequência econômica das inundações, mas existem consequências também sociais. Então nós temos aumento de níveis de mortalidade, de morbidade populacional, e por fim a gente pode destacar também a perda de patrimônio histórico de uma determinada região, a perda das benfeitorias em geral, perdas que são muito significativas, e a recuperação, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, vai ser muito custosa, vai ser muito onerosa para o estado.
E tem a questão de patologias também, né? Água parada, dengue, cólera, né, que pode desenvolver ali, e com o sistema hospitalar dessas cidades todo colapsado. Então, fica uma situação assim, calamitosa mesmo, complicada, porque essas patologias vão vir. Essa água baixando em 30, 40 dias, vai começar a aparecer uma série de problemas aí ligados à área de saúde, e a estrutura da saúde também foi comprometida.
Isso acontece também com as tsunamis, né? Uhum. Essa água de toda a rede de esgoto também vem para a superfície, e aí desembola muita coisa.
Pois é, eu fico pensando todas essas consequências, né? E tem uma que para nós geógrafos é muito claro, muito cara, né? A expressão lugar, essa base que é o recorte do espaço experienciado, o recorte do espaço em que as histórias pessoais e coletivas são construídas, esse recorte do espaço que tem uma significação que vai muito além do seu uso, né? Uso enquanto território, ele tem uma significação absolutamente subjetiva e que atravessa a subjetividade das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: nós aqui mineiros sabemos muito bem a dramaticidade disso. Quando nós tivemos a ruptura das barragens de Fundão e do Córrego do Feijão, a gente viu exatamente, no caso de Fundão, né, inclusive vários documentários exploram isso, as pessoas, né, com toda a devastação que aconteceu em Bento Rodrigues, as pessoas voltam à cidade destruída, cheia de lama, para promover casamentos, para promover batizados, porque ali naquela lama, né, naquela destruição, estava o afeto da pessoa, o afeto estava ali. Então eu penso em todo esse contexto de destruição de cidades, muitas vezes inteiras, de patrimônios, de igrejas, de casas, de praças, de ruas, o quanto que isso afeta dramaticamente a saúde mental também das pessoas, porque é importante que a gente diga isso. Como que as pessoas vão recuperar isso? Como que as pessoas vão ressignificar essas perdas? É realmente um processo muito difícil.
E olha só, você falou do distrito de Bento Rodrigues, né? Bento Rodrigues, vamos chutar aí, tinha o quê? 10 mil pessoas? Não, né?
Nem
tinha,
isso.
Tinha menos que isso. Menos. A gente tá falando de uma cidade chamada Canoas. Canoas tem 340, 350 mil pessoas, algo em torno disso. Então é de uma escala, assim, totalmente. É uma, né? Várias outras cidades
dois
foram.
Dois terços dos municípios do Rio Grande do Sul em calamidade.
Então tem muita gente perdendo o lugar mesmo, lugar nessa concepção geográfica que você colocou aí, lugar como lugar de pertencimento. E desloca esse povo para onde? E como é que você estabelece uma nova relação de um novo lugar? É extremamente complicado isso também.
E por mais rica que a cidade seja, né? Por exemplo, no caso de Porto Alegre, eu fico pensando no Gustavinho, assim, porque no Gustavo Reis, no Fabris, no Renan, nos nossos amigos de lá, porque você basicamente viveu ali a vida inteira. E eu fico imaginando o que é que ia ver, por exemplo, o Mercado Central inundado, a Praça Raul Soares inundada. Então, assim, esses lugares que a gente realmente tem uma sensação de pertencimento efetiva, a famosa frase do César Menotti Fabiano, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Então, eu fico imaginando isso na cabeça do Porto Alegrense agora, do canoense, da população de Lajeado, da população, enfim, de todas as cidades que foram profundamente afetadas por essa tragédia, e realmente é muito impactante. E aí a gente trabalhou com consequências, né, no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito de saúde pública, mas a gente pode também falar sobre as soluções, né?
Só um minutinho, desculpa interromper, mas tem também a consequência política que pode sair de tudo isso, que é um remodelamento, né, uma reestruturação das políticas ambientais do Rio Grande do Sul, que foram desmanteladas.
E do zoneamento urbano.
E isso, de zoneamento urbano. Então, é hora do Estado refletir na sua política ambiental, porque os últimos anos, os últimos 4, 5 anos, a política ambiental do Rio Grande do Sul, ela foi vergonhosa. vergonhosa. Então é necessária essa reflexão e que tenha uma mudança política, principalmente falando de política ambiental, porque meio ambiente é política. Tem que ter política envolvida com o meio ambiente, como não? É, você trabalha com expansão urbana, você trabalha com loteamentos, você trabalha com revitalização de rios, recuperação de encostas, tudo isso quem faz é a política.
É, a recuperação das bacias hidrográficas todas, quem faz é a política, né? O respeito ao Código Florestal, enfim, e não a flexibilização, né? Porque, infelizmente, a palavra flexibilização nos últimos anos sempre vem como no sentido de perda, né? Sempre vem com juízo negativo de valor e nunca como algo positivo em relação a essas políticas públicas.
São políticas públicas, mas são políticas públicas que estão no âmbito de Estado, não de governos. Então elas precisam ser tomadas ao longo de uma história que tem que ser grande. Você não muda essa realidade em um tempo de um mandato de um governo ou de um prefeito, né? Você precisa de uma efetivação de uma política de Estado no Brasil, que a gente já sabe que ao longo da história não tem acontecido.
Inclusive, isso é muito legal, assim, interessante de dar a gente colocar, porque... Agora eu queria falar mais 50 minutos, porque de verdade, assim, é algo que me pega muito essa situação, porque pensando na estrutura de poder municipal, de poder estadual e de poder federal, a gente tem competências e atribuições totalmente diferentes para os três poderes e todos eles vêm nas últimas décadas no Brasil se apresentando muito falhos em relação à pauta ambiental. Então, a agenda ambiental definitivamente não é prioridade, e o que é prioridade, de fato, é um regime que a gente vivencia de uma plutocracia mesmo. Inclusive, tem um episódio aqui do Geografia em Meia Hora só sobre plutocracia, e que, para atender o interesse de poucas pessoas, infelizmente, a gente acaba acometendo a população de praticamente um estado inteiro, porque mesmo as pessoas que não foram atingidas de forma direta, foram atingidas de forma indireta. Então não é um devaneio pensar que para atender o interesse de tão poucas pessoas em relação à agenda ambiental, à agenda política ambiental, a gente afetou a população de um estado do tamanho, tanto demográfico quanto da história, do Rio Grande do Sul. Então é algo muito chocante porque, desculpa muito, mas falar que não deve se politizar esse tema é uma fala muito infeliz. A gente deve politizar esse tema, sim, porque a solução para isso está na política. Não está na boa vontade de meia dúzia de pessoas que querem colocar isso no Instagram para ficar melhor na fita. Então, para a gente caminhar para o encerramento do nosso podcast, a gente vai para soluções, né? Então, a primeira causa que o João elencou aqui foi o desmatamento. Então, solução na geografia física é fácil, né? Você pega a causa, multiplica por menos um. Em homenagem ao Gustavo Reis, que fala que humanas não têm salvação.
Exatamente.
Inverte a causa e está resolvido o problema. Então, olha só, se o desmatamento é uma causa, a gente tem que promover a recomposição das matas nativas. Então, sejam elas matas de topo de morro, matas de encosta, as matas de cabeceira, enfim, as matas ciliares, as florestas ripárias como um todo, mas a gente deve respeitar o Código Florestal efetivamente. Essa seria uma primeira solução.
Sim, eu observo que isso é fundamental, porque você colocou uma questão que é muito importante. A solução, acima de tudo, é política. Acima de tudo. Acima de todos. Porque tudo é política. As pessoas acham que a política se resume à política governamental, à política institucional, né? Mas a política é feita por todos os cidadãos. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante, sim, olharmos para essa ideia da recuperação, da cobertura vegetal, dos processos de reflorestamento, mas também do padrão de crescimento das cidades. Como é que nós vamos fazer o zoneamento urbano? Como é que nós vamos fazer uma reconversão dessas áreas para priorizar áreas efetivamente de contenção, por exemplo, de inundações, ou áreas que não podem ser ocupadas, que necessariamente vão ter que ser desocupadas? E como é que fica a dinâmica do mercado imobiliário se essas áreas precisarem ser desocupadas? Então, todo esse contexto, para mim, enquanto solução, ele precisa de mexer com políticas locais, em especial com as políticas ligadas aos processos, ao plano diretor das cidades, à forma como as cidades crescem, à forma como as cidades se organizam.
É, e aí, pensando nisso, eu concordo plenamente, João. A gente deve ter algum tipo de plano no sentido de longo prazo, né? Porque reconstruir a cidade por reconstruir a cidade, então reconstruir uma benfeitoria, uma construção qualquer, é a solução que a gente entende que é mais fácil, que é a solução que o dinheiro pode comprar de forma imediata. Então, a gente conseguiria, enquanto sociedade civil, organizar uma vaquinha para reconstruir algo, que a gente conseguiria, enquanto Estado brasileiro, ter uma visão muito empática sobre essa população e destinar todas as verbas possíveis e imagináveis. Mas pensando que as mudanças climáticas são um fato e não uma teoria e não uma hipótese apenas, mas um fato, a gente tem que entender que essas inundações e esse volume de chuvas vai voltar a acontecer. Então a gente não pode reconstruir por reconstruir. A gente deve desedificar e principalmente transferir essas populações. Só que aí entra a dificuldade de se realmente fazer um zoneamento urbano mais eficiente, mais bem planejado, com bastante parcimônia, porque não é do dia para a noite que a gente vai resolver essa história toda. Então, infelizmente, não. Essa é uma das soluções. As outras soluções a gente pode pensar como propostas de intervenção no espaço urbano mesmo. Então, sejam os grandes diques construídos por diversos países para conter até mesmo tsunamis, sejam as próprias estruturas que Porto Alegre tinha e que foram precarizadas ao longo das últimas décadas, infelizmente, e que poderiam ajudar a minimizar a área tomada por essa água pela cheia do Guaíba recentemente. E a gente pode pensar em soluções mais complexas também, soluções encontradas pelo Japão, como piscinões subterrâneos, que são soluções incríveis, que o Japão sofria bastante em relação a essas inundações e sofre bem menos hoje em relação a essa questão. E, portanto, os piscinões de São Paulo também funcionam muito bem, na medida do possível, né? Dada a quantidade de piscinões que se tem, mas são uma estrutura que funcionam relativamente bem. Nós temos um piscinão aqui também em Belo Horizonte, mas são estruturas que eu acredito que vêm bem a calhar quando a gente pensa em solução para as inundações urbanas.
Tem mais também, né? Manutenção de áreas verdes, centros urbanos, né? Transformar a cidade numa verdadeira esponja, igual os chineses fizeram, parques, ruas, por aí vai, e passa pela solução global da redução da emissão de gases estufa, né? Que está comprovado que os extremos climáticos estão sendo menos extremos ainda, mais recorrentes em função dessas alterações. Então, protocolos, né, como o protocolo de Paris e tal, deveriam, no mínimo, ser minimamente respeitados para reduzir isso. Então, a gente tem mudanças em escala local, em escala regional, em escala nacional e até em escala global.
E só para finalizar, e aí eu vou finalizar a minha parte aí e destinar o restante do espaço para vocês darem um toque final aí. Eu gostei muito de uma fala do Leandro de Moura. Leandro de Moura é um jornalista que mora em Passo Fundo e ele deu uma sugestão, porque ele teve muita experiência na Itália. Salvo engano, ele fez o doutorado dele na Itália sobre a máfia italiana, por isso ele assumiu tanta propriedade para falar sobre a Vasa Jato, aquele esquema da Vasa Jato, e ele tinha realmente muita propriedade. Ele sempre falava que era muito próximo ao que a máfia italiana fazia. Mas ele deu uma sugestão que ele viu lá na Itália acontecer. Depois de um vulcão ter entrado em erupção, destruído uma cidade inteira, e os grandes eventos que aconteceriam em outras cidades italianas foram transferidos para lá para servir de símbolo. E não apenas servir de símbolo, mas angariar mais recursos também para a própria construção da cidade. E aí ele fez uma proposta, falou assim: cara, por que não a gente agora transformar o Rio Grande do Sul em um símbolo da resiliência ambiental brasileira? E a gente transferir a COP que vai acontecer em Belém para o Rio Grande do Sul e também o encontro do G20 que acontecerá em Belém para o Rio Grande do Sul. Eu achei uma ideia bem interessante, assim, transformar o Rio Grande do Sul nesse símbolo, porque afinal de contas foi o estado inteiro, é uma dimensão, é uma magnitude espacial totalmente diferente do que a gente estava acostumado. E eu achei bem interessante. Essa é a minha contribuição final aqui para o nosso podcast de hoje.
Por fim, assim, a sua fala é muito pertinente em relação à não reconstrução exatamente das cidades, os mesmos padrões que a gente já conhece. Medidas precisam ser tomadas, não adianta bater de frente mais com a natureza. Os extremos, como o Percy falou, estão ficando mais extremos, né, e mais constantes. Né? Então, um novo projeto urbano torna-se necessário, né, e a aplicação, simplesmente a aplicação, o seguimento ali dessas leis ambientais, claro, no ambiente rural e também no ambiente urbano. Né? Então, é mais ou menos por aí que a humanidade tem que caminhar agora.
Pois é, eu quero aqui, né, nesse final, trazer essa ideia, né, porque acho muito importante, dentro desse cenário que a gente está vivendo, que as pessoas tenham consciência que esses extremos vão ser colhidos em outras partes, que esses extremos vão atingir outras áreas do Brasil e do mundo. Isso não é um processo que de âmbito só do Rio Grande do Sul ou do sul do país. É, o que a gente viu na Amazônia recentemente, o que a gente está vendo no Pantanal, o que a gente está vendo em termos de deslizamento de encosta nas grandes cidades brasileiras. Então, é um processo que exige soluções realmente muito complexas, mas, acima de tudo, exige uma mudança radical na nossa postura diante exatamente do processo político, diante de toda a política ambiental, diante dos acordos ambientais que precisam ser firmados, como o Percy colocou aí, a gente precisa reduzir as emissões de gases de estufa. Isso não é já uma coisa para o futuro, isso não é uma coisa que a gente precisa, vamos projetar, não temos tempo mais para isso. É urgente que a gente desenvolva um novo modo, né, de agir e de consumir.
Exatamente, as mudanças já estão aí, elas são atualidades climáticas, né? E agora resta a gente remediar, trabalhar e melhorar a nossa situação.
É isso, meus caros e minhas caras ouvintes. Dessa forma a gente encerra o nosso episódio de hoje. Um grande beijo no seu coração. Não deixe de acompanhar as redes sociais do Terra Negra. É muito importante que você compartilhe as nossas publicações voltadas aqui do Geografia em Meia Hora para ajudar a nossa mídia independente a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso todas as semanas para você. E até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até mais.